Faixa 33, capítulo 20, Depois da Escola de Mistérios. Continuação. Quando voltei ao Brasil, tinha a sensação de ter ficado muito pouco tempo no Oriente. Quero voltar lá e permanecer ao menos 6 meses. De volta à minha casa, percebi o grande passo espiritual que havia dado nessa viagem. A Escola de Mistérios, nos Estados Unidos, me deu muito conhecimento. E no Oriente, a minha dedicação, devoção, meditação, recitação de mantras e peregrinação foram recompensadas com bênçãos que só pude perceber tempos depois. 1988. Carlos Maurício Prado, que havia feito a SU na mesma época que eu, regressou de Portugal, onde estivera trabalhando com um grupo que transmitia os ensinamentos e haviam traduzido o livro, abre aspas, A Ciência da Palavra Falada, fecha aspas, de Mark e Elizabeth Clare Propet. Patrocinei a edição desse livro e mais tarde do livro, abre aspas, Estudos da Aura Humana, fecha aspas, dos mesmos autores, no Brasil. Organizei para o Maurício 11 palestras, várias no Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Goiânia, Rio Branco, Salvador e interior do Rio de Janeiro. Como representante oficial de Elizabeth Clare Propet, Carlos Maurício fundou e estruturou a Summit Lighthouse do Brasil. Em seguida, passei a liderança do meu grupo de estudos no Rio para ele e mudei-me para Curitiba, minha cidade de origem. Em seguida, fui novamente para Montana, nos Estados Unidos, acompanhando meus filhos Paulo e Soraya, que iriam fazer a SU. Lá chegando, decidi fazer a SU Montessoriana. A fraternidade tem muito interesse em preparar boas escolas para que as almas de luz possam ter onde estudar. Observei que o ensino básico no Brasil necessitava de qualificação. Foi então que, ao voltar ao Brasil, intuí fundar o Instituto Thomas More, com a finalidade de valorizar e qualificar professores do ensino básico no estado do Paraná. Durante 2 anos, organizei muitos eventos para os quais convidava mestres ministrantes do Rio e São Paulo. Os professores participantes vinham das mais diferentes regiões do Paraná. Ao se despedirem na conclusão, tive a alegria de ouvir de muitos, abre aspas, eu não saio daqui a mesma pessoa que entrou, fecha aspas. Tenho certeza de que este trabalho atingiu o objetivo que os mestres tinham em mente, pois no ano seguinte, a secretária de Educação do governo paranaense, que havia participado como convidada de honra em um dos eventos, organizou e promoveu um treinamento capacitando os 10 mil professores de ensino básico do estado nos moldes do nosso instituto. A semente vingou e, posteriormente, vimos no Brasil muitos cursos de capacitação para professores do ensino básico. Após essa pequena colaboração na área educacional, voltei a dedicar-me integralmente ao misticismo. Continuei formando grupos, dando palestras e ensinando as pessoas a decretar a arte da palavra falada. Observava como as leis aplicadas funcionavam para mim e para os outros. As pessoas invocavam a chama violeta e voltavam depois admiradas, surpresas e me diziam: Você não acredita o que aconteceu? Acredito sim, respondia. E contavam que as graças e bênçãos recebidas pareciam milagres. Algumas pessoas me consultavam com casos mais graves e às vezes eu percebia claramente a alma aprisionada em dominação psíquica. E dia a dia, trabalhando persistentemente, elas iam despertando com o exercício da palavra, magnetizando as chamas, até que a liberdade era atingida. Isto me recompensava muito. Quando no início das palestras eu percebo a plateia displicente, recostada para trás ou com os braços e pernas cruzados, sigo intercalando teoria com mantras para não cansar os participantes. Muitos começam a mudar de posição, coluna ereta, corpo para frente, descruzam braços e pernas, apoiam cotovelos nos joelhos e esticam o pescoço para frente, e, de repente, aqueles olhares mudam, brilham, tornam-se profundos. É a hora da compreensão dos mistérios. Neste momento, sinto-me realizada, feliz. Apesar de, a essa altura, já ter transmitido os ensinamentos dos mestres ascensos a centenas e centenas de pessoas, de repente comecei a sentir-me frustrada. O resultado apresentado era excelente, porém me parecia insignificante em termos de Brasil e da necessidade da hora. Meu Deus, isto é ouro de sabedoria. O exercício da palavra falada, que magnetiza e projeta a energia dos sete raios, liberta, reverte adversidades, derruba barreiras, abre os caminhos, protege de todos os perigos físicos e espirituais, traz abastança, cura o corpo, a mente e a alma. E a humanidade que sofre tanto precisa desta dádiva da chama violeta. Essa limitação me angustiava. Reuniões com 10 a 30 pessoas, palestras ou seminários para 30 a 60 pessoas, ocasionalmente cento e poucos participantes. O que é isto? Os ensinamentos dos mestres ascensos têm que percorrer o Brasil. Todos devem ter oportunidade de aceitá-los ou não. Eu sentia falta de ajuda. Muitas vezes tentaram me derrubar. O que fazer? Emílio, um jornalista amigo em São Paulo, me disse: Você precisa fazer rádio. Convidou-me para um jantar no qual tentou mostrar-me os pontos positivos, como a abrangência do rádio, sua importância e influência na comunidade. Alguns dias depois, levou-me a uma rádio na Avenida Paulista para dar uma entrevista sobre o poder da mente. Eu era muito tímida e, pouco a pouco, ia quebrando minhas limitações. Disseram que a entrevista seria de 15 minutos e, para isso, me preparei. Porém, foi de 1 hora. Consegui. Contudo, no final, os últimos minutos pareciam intermináveis. Em 1994, comecei a fazer um programa na Rádio Clube Paranaense, pertencente à Igreja Católica de alcance nacional. O programa era de 2 horas diárias e chamava-se, abre aspas, Vida e Cidadania, fecha aspas. Eu o fazia em parceria com Isabel Kugler Mendes, uma amiga já experiente nessa área. Não pagávamos o horário, porém tínhamos que fazer a produção. Abríamos o programa com a Nona Sinfonia de Beethoven, que traz uma energia de cura. Entrevistávamos 3 a 4 pessoas por noite, sempre sob o aspecto da vida e da cidadania, os deveres, as obrigações e as responsabilidades do cidadão. Era um programa da família em que, respeitando os dogmas da Igreja Católica, sem citar os mestres ascensos, transmitia muitos dos ensinamentos, pois, em verdade, é a mesma essência que Jesus transmitiu. Fizemos isso por quase 2 anos e atingimos um excelente nível de audiência. Confesso que no começo foi muito difícil. Achei que não era capaz de fazer este trabalho. Com apenas 15 dias do início do programa, chamei Isabel em minha casa e comuniquei a ela minha saída. Disse-lhe categoricamente: Você continua, pois tem jeito para isso, eu não. Ela não concordou de forma alguma, insistiu que eu continuasse. Decidi tentar mais um pouco. E dia a dia ia me sentindo mais firme. Agradeço aos ouvintes e à diretoria da rádio que toleraram no princípio o meu aprendizado. Eu preparava a minha parte do programa durante horas, organizava tudo direitinho. Chegando lá, um entrevistado ou dois faltava, outro inesperado aparecia, tudo mudava. Eu não tinha flexibilidade para lidar com aquilo, mas com a prática fui aprendendo. Levávamos à entrevista empresários de todas as áreas, políticos, professores, pessoas que faziam trabalhos voluntários, músicos e artistas, sempre enfatizando os valores éticos e morais, o aspecto construtivo e positivo de cada profissão e o bom exemplo do trabalho de cada entrevistado. Até que esse ciclo acabou e encerramos o programa. Os ouvintes ligavam inconformados, pedindo o nosso retorno. Muitos diziam que se reaproximaram de suas religiões. Outros telefonavam de localidades muito distantes, dizendo ter encontrado novamente o rumo em suas vidas. Também falavam: Eu ouço o programa Vida e Cidadania e saio querendo contagiar o mundo com amor. Voltei a trabalhar na expansão dos ensinamentos, fazendo palestras, cursos e formando grupos. No começo de 1999, senti-me inclinada a fazer rádio novamente, desta vez um programa esotérico, e perguntava a Deus, abre aspas, em que rádio devo fazer isso? Fecha aspas. Comecei a intuir que devia fazer um programa em uma rádio de São Paulo. Mas São Paulo, como? Se resido em Curitiba. Tanta gente vai a São Paulo semanalmente, por que não posso ir? Continuei perguntando a Deus, abre aspas, devo fazer um programa onde? Diga-me, mostre-me como? Fecha aspas. Até que um dia, minha irmã Maria Cristina lançou seu livro, abre aspas, Herança, fecha aspas, numa livraria situada na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu ali fiquei horas conversando com um e com outro enquanto ela fazia as dedicatórias. Aproximou-se um senhor de meia idade, desconhecido, e perguntou-me: Quem é essa escritora? Esse livro é bom? Sabe, eu venho aqui todos os dias, adoro ler e moro perto. Assim começamos a conversar, e realmente não me lembro como e por que ele entrou nesse assunto, mas de repente disse: Sabe, do outro lado da rua, aqui mesmo na Avenida Paulista, tem uma rádio esotérica. É a Mundial, uma rádio de excelente programação e boa audiência, e é possível adquirir um horário por ótimos preços. O homem foi embora e aquilo não saía mais da minha cabeça. Rádio esotérica? Posso falar livremente, vou tentar, e se for para ser, eu consigo. Chegando em Curitiba, liguei para a Rádio Mundial. O diretor disse que não havia horário livre, porém a diretora da área me ligaria. Ela realmente o fez poucos dias depois e deu-me o horário de 15 às 16 horas aos sábados. Consegui um preço razoável e resolvi bancar o programa por 3 meses para testar, até conseguir um patrocínio. A esta altura, a sede da Summit Lighthouse do Brasil situava-se em São Paulo e havia muitos guardiães da chama capacitados a dar entrevistas sobre o assunto. A audiência da Mundial era calculada em 60 mil ouvintes por minuto. Em meados de 1999, iniciei um programa intitulado, abre aspas, Rumo Norte, fecha aspas. A música de abertura era Pompa e Circunstância, a nota-chave do mestre El Mória. Conquistei uma excelente audiência e o programa era repetido durante as madrugadas. Passados os 3 meses iniciais, consegui o patrocínio da Summit Lighthouse do Brasil. Houveram dias em que a Summit recebeu mais de 100 telefonemas após cada programa. Neste mesmo período, houve novas eleições de diretoria. Eu me candidatei e fui eleita. Este cargo me deu a oportunidade de promover congressos nacionais e trabalhar para a formação de novos grupos de estudo e orações em todo o Brasil. Após quase 2 anos de um trabalho intenso e viajando de Curitiba a São Paulo semanalmente, trabalho que foi muito gratificante, precisei novamente encerrar um ciclo em minha vida. Com a saída de Lindenberg da presidência da Summit, não tive mais a liberdade de ação e apoio necessários para dar continuidade aos projetos ora iniciados. Deixei então, em janeiro de 2001, o cargo de diretora. Um mês depois, encerrei meu ciclo na Rádio Mundial. Em março de 2002, comecei o programa, abre aspas, Esoterismo, fecha aspas, na Rádio Educativa de Curitiba. Fazia a produção e a apresentação de 1 hora semanal, e a abertura era novamente com a música Pompa e Circunstância. Esta rádio abrangia um raio de 100 quilômetros e o cálculo era de 5 a 7 mil ouvintes por minuto. Falava abertamente sobre os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, os mantras, a poderosa e transmutadora chama violeta. A expansão da audiência foi notável. Fazia o que podia para divulgar este conhecimento que pode mudar o planeta e lavar o mundo da maldade. Em agosto de 2003, o governador do Paraná, Roberto Requião, que assumira aquele ano, decidiu mudar o estilo da rádio educativa para uma programação mais jornalística, e com isso nosso horário foi excluído. Ele retirou todos os programas de autoajuda que há muitos anos vinham orientando a população. Lastimável. Hoje, final de 2003, Trabalho intensamente com meu filho Paulo Rodrigues Simões na elaboração e expansão dos ensinamentos através da internet na página grandefraternidadebranca.com.br. Formamos um grande grupo de estudos virtual que se estende por todo o Brasil e exterior. Entre 1986 e 2005, entre outras atividades, ministrei cursos semanais em minha residência com o título, abre aspas, Teoria e Prática para a Expansão da Consciência, fecha aspas. Teoria e Prática dos Ensinamentos, Orientação Espiritual para Pessoas Interessadas em Expandir Suas Consciências. Dedico-me, então, desde 1985, aos estudos, à prática e à expansão dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Venho percorrendo um caminho que a cada dia me faz sentir mais alegre, serena, confiante e segura. Alguém me perguntou se me sinto realizada. Não, não e não. Ainda não me sinto realizada. Há muito que trabalhar na psicologia da minha alma para atingir a autotranscendência. Há muito que fazer no plano físico para realizar o meu plano divino. A busca pelo autoaperfeiçoamento é eterna. Abre aspas. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Fecha aspas. Abre parênteses. Mateus 5:2.46. Fecha parênteses. Nosso trabalho com o site, que agora em dezembro de 2011 mudou o título para, abre aspas, Grupo de Estudos Virtual Eu Sou Luz, fecha aspas, produziu muitos frutos e conta nesta data com 400 páginas, onde o buscador da verdade pode encontrar farto manancial dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. São mais de 146 horas de aulas gravadas, onde o estudante pode aprender a seguir a senda da ascensão na luz. Nosso projeto de expansão dos ensinamentos inclui a ousada determinação de distribuir uma cópia deste livro Razão de Viver para cada uma das 4.801 bibliotecas públicas municipais do Brasil. Este projeto está em andamento, pois, além de dispendioso, é também muito trabalhoso. Enviamos cada livro diretamente para a biblioteca das cidades e o preço do correio é alto. Até este momento, já enviamos 1.104 livros. Paulo aprofundou-se incrivelmente no estudo, conhecimento e expansão dos ensinamentos sobre a astrologia cósmica. Este maravilhoso conhecimento da influência cíclica em nossas vidas foi dado por Maria Santíssima a Elizabeth Clare Propet e está contido no livro, abre aspas, Preveja o seu futuro, fecha aspas, da editora Nova Era. Visite o site www.eusouluz.com.br.